Tardes, senhoras e senhores deputados. Aproveito também para cumprimentar Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas, Miguel Oban, vogal executivo do Conselho de Finanças Públicas, Carlos Marinheiro, vogal não executivo do Conselho de Finanças Públicas, Dr. Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, e o Dr. Rui Nuno Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. Uma breve explicação sobre o método de funcionamento desta comissão. Existe um período de intervenção inicial de 8 minutos para cada entidade. Segue-se uma ronda única que cada partido dispõe do período de 5 minutos para colocar questões. E haverá um período de respostas de 12 minutos por cada uma das entidades ouvidas. Sem mais delongas, passava a palavra a Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas, para a ronda inicial de 8 minutos. Senhora professora, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me está a ouvir em boas condições.
Perfeitamente.
Então, se é permitido, vou aqui, peço desculpa, partilhar a minha apresentação. Penso que devem estar a ver agora já a apresentação.
Sim.
Em condições, sim. Ora bem, tal como foi solicitado, antes de mais nada, enfim, cumprimentar todos os senhores deputados presentes, também o professor, o doutor Francisco Assis e o professor Rui Baleiras, que estão também presentes, e naturalmente os meus colegas de Conselho Superior. Como foi solicitado ao Conselho das Finanças Públicas, no fundo, vimos aqui fazer uma pequenina referência. Por um lado, ao acompanhamento que estamos a fazer, ou que vimos fazer, estamos a fazer das medidas de resposta à pandemia, e depois uma brevíssima referência também ao processo de recuperação económica e social, e em particular uma menção ao plano de recuperação e resiliência. Começando justamente pelo primeiro tópico, uma das cautelas que nós temos salientado, Conselho das Finanças Públicas, é o de que, tratando-se de facto estas de medidas extraordinárias, de medidas que surgem no, na sequência de uma crise gravíssima, elas são medidas de resposta à crise e, portanto, é muito importante que essas mesmas medidas sejam oportunas, sejam bem direcionadas e sejam temporárias. E, na verdade, aquilo que nós assumimos, e nomeadamente na projeção recente que publicámos, na atualização do nosso cenário, é que estas medidas vão sendo descontinuadas ao longo do tempo, que elas vão deixando de fazer sentido o seu efeito, do ponto de vista orçamental, nomeadamente, e, naturalmente, temos apreciado, analisado o impacto que elas têm. Na verdade, estamos a falar de medidas quer do lado da despesa pública, mas também do lado da receita pública, e, portanto, o CFP tem feito a monitorização do seu impacto em termos orçamentais. Chamava a atenção para que este quadro, na verdade, reproduz um pouco aquilo que já está no, na atualização que fizemos recentemente em setembro, e verificamos precisamente que o impacto destas medidas, e aqui neste momento estou a falar apenas das medidas com impacto direto em termos orçamentais, portanto não estou a considerar as garantias que colocam, como iremos ver, um outro tipo de problemas. E verificamos que, enfim, no nosso cenário em políticas invariantes, elas vão perdendo, digamos, força, o seu impacto vai sendo progressivamente menor ao longo do tempo. No que diz respeito, depois há uma outra área que também temos assinalado, essencialmente como um risco, mas que não deixa de ser muito importante. Que é o domínio das garantias. Portanto, como sabemos, e talvez em comparação com outros países europeus, até podemos fazer essa comparação, uma das marcas da resposta à pandemia que nós podemos encontrar no nosso país é o facto de essa resposta ter passado, numa boa parte, por medidas indiretas, isto é, justamente por este tipo de garantias que podem configurar uma forma de dívida condicional do Estado, mas não uma forma de dívida direta, nem menos, muito menos uma medida de orçamental, de despesa orçamental com impacto imediato. E, portanto, esta é uma marca da resposta à pandemia. De facto, foram assumidas, até porque a própria Comissão Europeia o autorizou logo de início, em março de 2020, definiu um quadro temporário de apoio estatal, e no âmbito deste quadro foi desde logo autorizado um máximo de 13 mil milhões de euros em linhas de crédito com garantias públicas. Aquilo que nós notamos na apreciação que já fizemos foi de que, de facto, já foram assumidas, ou tinham sido assumidas até ao final de 2020, linhas de crédito com garantias públicas no montante máximo superior a 8 mil milhões de euros. Uma boa parte no âmbito do chamado Sistema Nacional de Garantia Mútua, que, por sua vez, como sabemos, é contragarantido pelo Fundo de Contragarantia Mútua, uma entidade pública que integra o setor institucional das administrações públicas. No que diz respeito especificamente ao subsetor Estado, e de acordo também com informação dada pelo Tribunal de Contas, o Estado tinha também, em 2020, já prestado um conjunto significativo de garantias, na ordem dos 1.600 milhões de euros, sendo que 856 milhões de euros respeitavam a garantias ao próprio Fundo de Contragarantia Mútua. Ora bem, o que é que nos suscita esta questão das garantias? E aqui uma fonte de preocupação grande, nós já temos assinalámos no último relatório. Eu fiz menção a esta questão também na última audição parlamentar que o Conselho das Finanças Públicas teve recentemente, é de que, de facto, nós não temos informação atualizada para além daquela que foi recebida em relação ao ano de 2020 e já no princípio do ano, por assim dizer. E, portanto, estamos muito preocupados porque, de facto, neste momento não temos uma informação atualizada. Nem da parte do Banco de Fomento, nem da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E, portanto, queria aqui assinalar, de facto, este desconhecimento, esta ausência de informação, que nos parece numa matéria que é, de facto, uma matéria crítica, até porque, pese embora ela não configure um efeito orçamental direto, como há pouco dizíamos, mas a verdade é que algumas dessas garantias podem, de imediato, ter já essa relevância ou essa expressão orçamental. Basta verificar que o INE já contabilizou recentemente a transferência de capital em 2020, um montante de 326 milhões de euros relativo à estimativa de execução de contragarantias, na verdade, considerando que é fiável esperar, é expectável que haja aqui perdas associadas a essas garantias e, portanto, isso leva, de facto, a essa qualificação de imediato com uma transferência de capital. E, portanto, sabemos que há todo um conjunto de garantias, não sabemos, na verdade, se elas vão ser ou não executadas, mas temos que conhecer esse montante, temos que saber, temos que ter informação atualizada, até pelos efeitos que, efetivamente, isso pode acarretar do ponto de vista orçamental, caso haja efetivamente lugar à execução dessas garantias, e isso naturalmente dependerá muito da evolução da situação económica, da própria situação pandémica, desde logo, da situação económica, da situação das empresas, da situação financeira das empresas, particularmente, e, portanto, temos que ter mais informação sobre esta mesma situação e sobre o montante das garantias já assumidas. Passando agora ao impacto, ao processo de recuperação económica e social. E em particular, aquilo que se nos apraz, enfim, dizer de forma muito sintética em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, faço notar que o Conselho das Finanças Públicas não foi ouvido durante o processo de definição do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, Neste momento, o plano já está adotado, já está a ser executado, portanto, já estamos numa fase de implementação do próprio plano e temos, na verdade, que agora começar a fazer o acompanhamento desse plano. É preciso olhar para aquilo que é o mandato legal do CFP, portanto, nós temos a delimitação daquilo que são as nossas competências na lei, nos nossos estatutos, desde logo, e aqui o que se pode dizer é que, de facto, o CFP terá uma competência para avaliar o impacto do plano de recuperação e resiliência nas contas públicas, seja de forma direta, seja de forma indireta, pelo impacto macroeconómico, particularmente via investimento público e privado, que o PRR terá na economia portuguesa. Por outro lado, importa notar que há aqui dois tipos de consequências expectáveis em relação ao PRR. Consequências do ponto de vista no curto prazo, uma vez que estamos a falar de um plano que induz um estímulo, um forte estímulo orçamental, que depois até acaba por não se refletir na própria postura da política orçamental, porque, como sabemos, muitas destas medidas acabam por ter uma neutralidade orçamental, já que são, digamos, suportadas pelos próprios fundos europeus, e, portanto, há aqui um impacto do ponto de vista do estímulo que não é inteiramente capturado, por assim dizer. Mas, e, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que é um impulso muito forte sobre a economia portuguesa, e, portanto, desde logo, isso naturalmente terá reflexos económicos e depois, naturalmente, também reflexos orçamentais. No médio e longo prazo, ele é essencialmente concebido como um instrumento que visa reforçar, ou que deverá servir essencialmente para reforçar o potencial produtivo da economia portuguesa e, portanto, também com isso beneficiando o saldo orçamental, nomeadamente por via da receita fiscal. E, portanto, aquilo que se espera agora na fase de implementação é que essa intenção, esse desiderato, de facto, seja alcançado e que ele contribua efetivamente para incentivar o investimento produtivo, para capacitar os recursos humanos, a qualificação do capital humano, para reforçar a resiliência da economia, nomeadamente quando enfrentamos desafios tão significativos como são o desafio da digitalização e da
Desculpa,
transição
mas
energética.
pedi-lhe que concluísse, por favor.
Sim, rapidamente, rapidamente. Naturalmente, assinalar o impacto que o PRR também poderá vir a ter do ponto de vista da dívida pública, nomeadamente porque uma parte desse PRR é financiada através de empréstimos. Duas notas finais, muito rapidamente. Uma preocupação para o Conselho das Finanças Públicas é o acesso a dados, porque, obviamente, muito do trabalho de monitorização depende desse mesmo acesso a dados. Por ora, os dados que temos são facultados no âmbito do Portal de Transparência e do Portal Recuperar Portugal. Notamos, pela consulta que já fizemos nestes portais, que há informação sobre o procedimento em curso dos investimentos, mas faltam naturalmente dados quantificáveis que permitam o detalhe das medidas, de cada investimento ou reforma, sua calendarização e cumprimento das metas. Também importa assinalar que este PRR, ao contrário dos outros fundos europeus, tem uma metodologia diferente do ponto de vista da sua avaliação, uma vez que a avaliação e o cumprimento daquilo que são os objetivos do PRR não depende apenas da execução de projetos de investimento, mas também da concretização de um conjunto de objetivos qualitativos e até da implementação de reformas estruturais. Sendo certo que, por hora, publicamente desconhecida a chave de cumprimento desses objetivos. Por último, e estou mesmo a terminar, importa assinalar, não obstante todas as o efeito favorável que o PRR é desejável que venha a ter, um conjunto de riscos de implementação do próprio PRR. Riscos mais de ordem macro, que se prendem com aspectos de natureza política, com aspectos de governação do próprio PRR, capacidade que, do ponto de vista político, administrativo e das instituições que acompanham a implementação do PRR, a capacidade para fazer, para cumprir esses objetivos, incluindo as reformas estruturais, porque é disso, na verdade, que vai depender a libertação das tranches de financiamento, riscos de execução, portanto, aqui já riscos mais de ordem micro, de execução dos próprios investimentos, portanto, de execução do ponto de vista físico e do ponto de vista financeiro, e finalmente, mas não menos importante, riscos orçamentais e financeiros, que têm que ver com a comportabilidade orçamental da despesa, dos investimentos e, em geral, com o impacto que ele possa vir a ter nas contas públicas e na dívida pública.
Muito
Muito obrigada pela vossa atenção.
obrigado. Muito obrigado, senhora professora. Passo então a palavra ao Dr. Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social. Senhor doutor, por favor, a palavra é sua, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho muito gosto em participar nesta reunião do Parlamento. Como sabem, fui durante muitos anos parlamentar e tenho uma relação muito especial com o mundo parlamentar. Quero saudar todos os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e saudar a senhora professora doutora Nazaré da Costa Cabral, que acabou de se pronunciar em nome do Conselho de Finanças Públicas. O que eu tenho a dizer sobre este assunto tem muito que ver com a experiência que temos tido aqui a nível do Conselho Económico e Social e do que tem sido a nossa atividade ao longo destes 2 anos que levamos de pandemia e, por outro lado, a perspectiva em relação àquilo que se perspectiva em relação ao futuro do país em vários planos. Em primeiro lugar, diria que no fundamental, creio que há um certo consenso nacional sobre a forma globalmente positiva como o país foi capaz de reagir a esta grave crise pandémica, que se podia ter transformado numa gravíssima crise económica e social, e felizmente isso não ocorreu, precisamente porque houve essa possibilidade de estabelecer alguns consensos fundamentais, e creio que a Assembleia da República e os diversos partidos aí representados tiveram um papel importante nesse sentido, porquanto foram concretizadas algumas opções políticas que impediram que uma crise pandémica se transformasse numa gravíssima crise económica e social. Desde o primeiro momento que tivemos consciência aqui no Conselho Económico e Social que esta crise tinha características diferentes de crises anteriores. Nunca estabelecemos qualquer comparação, por exemplo, entre esta crise e a crise económica e financeira do final dos anos 2000. As características da crise eram completamente diferentes, as soluções tinham que ser necessariamente diferentes e a expectativa de recuperação também eram muito diferentes. E, portanto, não diria que estamos muito surpreendidos com aquilo que está neste momento a ocorrer, quer a nível nacional, quer a nível europeu. No plano nacional, creio que no essencial foram tomadas as decisões mais corretas. Por um lado, foram tomadas decisões no sentido de garantir a continuidade da vida das empresas, isso a dada altura era algo fundamental. Em alguns setores, muito especialmente nos setores ligados ao turismo, a algum tipo de serviços, a alguma indústria, nós estávamos confrontados com o problema de, eventualmente, em resultado da crise que estávamos a atravessar, esses setores desaparecerem, e, de facto, houve um apoio do Estado numa perspectiva de garantir que esses setores não desaparecessem e conseguissem sobreviver. E creio que, no essencial, isso foi conseguido. Isto é, percebeu-se que havia aqui uma crise que tinha muito que ver com um problema muito específico do lado da procura e que era fundamental manter a oferta, isto é, manter as empresas vivas. E nessa perspectiva, creio que nós conseguimos alcançar esse objetivo. O aparelho produtivo permanece vivo, haverá naturalmente um ou outro caso em que isso não acontece, mas o aparelho produtivo, no essencial, conseguiu resistir à crise com que nós nos confrontamos e está em condições de responder de forma favorável à retoma económica que se prevê num horizonte muito próximo. Por outro lado, era preciso apoiar também os rendimentos de alguns segmentos dos trabalhadores que estavam em risco e também aí creio que foram adotadas as políticas mais adequadas. E tivemos sempre em consideração o facto dessas políticas serem adotadas com base num apoio parlamentar muito amplo. Isto é, não creio que em Portugal se tivesse criado um ambiente de ruptura política, de confronto político em torno das respostas a dar à crise, e julgo que isso é uma vantagem comparativa de Portugal em relação a outros países europeus que importa realçar. Numa altura em que há uma certa tendência para criticar as democracias representativas e para pôr em causa as próprias democracias parlamentares, é importante verificar que o nosso Parlamento foi um Parlamento onde, no essencial, nós fomos capazes de estabelecer os consensos necessários entre o Governo e as oposições, de forma a garantir as melhores respostas à crise com que fomos confrontados. Isso, do meu ponto de vista, algo de muito positivo que não deve deixar de ser devidamente enaltecido, contrariando todas as perspectivas extremistas e populistas que têm sempre como horizonte de referência pôr em causa a capacidade de resposta das nossas democracias parlamentares. Felizmente isso não aconteceu, isto é, numa época de crise grave, nós fomos capazes de demonstrar que as democracias respondem melhor a este tipo de problemas do que qualquer outro tipo de regime político. E isso é algo muito importante e que certamente marcará o tempo que estamos a atravessar. Portanto, em relação ao passado recente, diria que no essencial a resposta que nós demos, que está absolutamente articulada com a resposta europeia que foi encontrada para esta crise, a resposta que nós demos foi a resposta mais adequada. Asseguramos a manutenção da vida das empresas, no essencial, asseguramos a manutenção dos rendimentos dos trabalhadores também no essencial, criamos condições para que num momento de retoma económica todos estejamos em condições de garantir precisamente que a nossa atividade voltará a uma normalidade, perspectiva até a um ritmo de crescimento económico relativamente significativo. Portanto, nessa perspectiva, e o que aqui pude verificar das várias reuniões que fomos tendo, quero aqui salientar o facto de que nós reunimos de 15 em 15 dias, os vários parceiros sociais e o Governo reuniam de 15 em 15 dias, isto é, isso também ajudou um pouco a perceber o que é que estava em causa. Os sindicatos, as confederações empresariais, o Governo tiveram oportunidade ao longo deste longo período desta crise de reunir permanentemente e de apreciar as diferentes posições, de perceber as diferentes preocupações e de procurar encontrar, depois do ponto de vista do Governo, as melhores respostas aos problemas com que estávamos confrontados. Isso contribuiu certamente para que nós conseguíssemos superar de forma que eu considero globalmente positiva a gravíssima crise que enfrentamos nos últimos quase 2 anos. Em relação ao futuro, quais são as nossas preocupações fundamentais? Em primeiro lugar, nós temos duas ou três preocupações. Em primeiro lugar, temos noção, já que foi referido, que o país tem um problema gravíssimo ao nível do endividamento público e privado e que isso constitui um gravíssimo constrangimento à nossa capacidade de resposta a qualquer tipo de crise. Isso não é, creio eu, novidade para ninguém, isso é um dado absolutamente objetivo. Não vou agora aqui estar a analisar a razão pela qual chegamos a esta situação, há vários fatores que contribuíram para isso, a maior parte das explicações que são publicamente apresentadas enfermam do erro do sectarismo, de um lado e do outro, e a verdade é que há explicações, a verdadeira explicação é de natureza bastante mais complexa do que aquilo que normalmente é apresentado, mas a verdade é que, objetivamente, temos um problema sério a nível de endividamento público e endividamento privado, como ainda hoje, aliás, lembrou o Sr. Governador do Banco de Portugal e que foi Ministro das Finanças até há muito pouco tempo. Isso é um constrangimento sério à nossa capacidade de resposta aos problemas com que estamos confrontados. Por outro lado, a nível europeu, é preciso ter em consideração duas coisas. É que não apenas se estabeleceu uma suspensão dos mecanismos que têm que ver com o processo de consolidação orçamental, com o qual nós estamos globalmente de acordo, entendemos naturalmente que não há hoje nenhuma razão para que essa questão da consolidação orçamental sobreponha em absoluto à necessidade de promovermos o relançamento da atividade económica, nunca deixando de ter em consideração que, independentemente dos constrangimentos formais a nível europeu, temos esse constrangimento real que resulta da nossa dívida pública muito elevada. Mas há um outro aspecto que nem sempre é suficientemente referido e que julgo que é da maior importância e que tem que ver com o seguinte, é que nos últimos anos também se verificou a suspensão da impossibilidade dos Estados garantirem apoios públicos às empresas dos respectivos países. E isso teve um significado muito claro, é que os países que têm mais disponibilidade do ponto de vista orçamental, os países mais ricos, mais prósperos, aproveitaram esta ocasião para garantir grandes apoios públicos ao seu tecido empresarial. E nós temos o caso paradigmático da Alemanha. A Alemanha, desde muito cedo, que estabeleceu que tinha um programa de recuperação interno correspondente a 750 mil milhões de euros. Isto é, só a Alemanha era responsável, o apoio alemão, o apoio do governo alemão ao seu tecido empresarial representava mais de metade de todo o apoio europeu aos tecidos empresariais dos respectivos países nacionais. Qual é a consequência que daí pode resultar? A consequência é que no final desta crise haja uma disparidade muito maior entre a capacidade de competitividade e de afirmação das empresas da Alemanha, ou dos países mais desenvolvidos, e dos países com menor capacidade orçamental e menos desenvolvidos no espaço europeu. E creio que essa é uma questão que nós temos que debater seriamente, quer no espaço europeu, quer internamente em Portugal. É verdade que, e creio que aliás uma das razões pelas quais foi possível encontrar uma solução inovadora a nível europeu para financiar aquilo que nós em Portugal designamos como bazuca, tem que ver muito com a percepção, com a compreensão de que esta situação poderia gerar grandes assimetrias a nível europeu e poderia pôr em causa a viabilidade do próprio projeto europeu. Isto é, os países mais ricos da Europa, com a Alemanha à cabeça, compreenderam em determinado momento que se nós não tivéssemos também uma resposta europeia e nos limitássemos às respostas de âmbito nacional, isso poderia eventualmente gerar uma assimetria de tal maneira que poria em causa alguns equilíbrios fundamentais sem os quais não é possível garantir a viabilidade do projeto político ou económico europeu. E, portanto, daí que alguns países do Norte, tradicionalmente avessos já à solução que foi encontrada, tivessem acabado por admitir a solução que finalmente foi encontrada, e que eu saúdo, porque acho que é uma evolução muito grande do ponto de vista europeu, sobretudo no que concerne à fórmula de financiamento deste mecanismo de apoio à recuperação das economias europeias. Quais são as nossas preocupações em relação ao futuro aqui no SES? Diria que são duas ou três. Em primeiro lugar, justamente esta que referi, como compatibilizar esta questão de nossa elevada dívida pública e privada com a necessidade de não pormos em causa um processo de recuperação económica sustentado, que não ponha em causa a nossa capacidade de afirmação da nossa capacidade das nossas empresas serem competitivas nos mercados internacionais.
Eu gostaria que pudesse concluir, por favor.
Eu vou já concluir, eu peço desculpa, não perdi um bocadinho a noção do tempo, eu peço imensa desculpa, mas diria que no fundamental a nossa preocupação é esta, é a articulação das questões económicas e das questões sociais. Nós de facto estamos num momento muito importante da vida europeia e da vida nacional, estamos otimistas, pensamos que a resposta que a Europa deu foi uma boa resposta, pensamos que a resposta que Portugal deu em linha com a resposta europeia foi uma boa resposta, mas também temos noção dos riscos com que estamos confrontados e que foram enunciados há pouco pela oradora que me antecedeu, e por isso mesmo creio que temos todos agora a obrigação de estar preparados para a promoção de alguns consensos nacionais vastos, sem pôr em causa as nossas naturais divergências, de forma a respondermos de forma mais adequada ao grande desafio com que estamos confrontados no futuro, que é este justamente o de superar esta crise, promover uma transformação do nosso tecido produtivo e manter os equilíbrios sociais que são fundamentais para uma sociedade justa como aquela em que pretendemos viver.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Rui Baleiras, por favor. 8 minutos para a sua intervenção inicial.
Sim, senhor. Só um bocadinho pôr no ar aqui uma apresentação. Bom, penso que já estão a ver uma apresentação, não é? Alô?
Ainda não, mas deve estar a entrar.
Só um pouco. Já está?
Agora sim.
Ok, muito obrigado. Senhor Presidente, muito obrigado por me dar a palavra e convidar a UTAU para esta audição. Quero naturalmente saudar a senhora e os senhores deputados, bem como o Dr. Francisco Assis, a professora Nazaré da Costa Cabral e os demais membros do Conselho Superior do CFP. Ora bem, a minha apresentação tem esta estrutura que aqui está. Eu, basicamente, depois da introdução, são 3 pontos. Nesta apresentação, eu quero salientar que, atendendo ao prazo de 8 minutos, vou ser muito seletivo e, basicamente, vou-me centrar no estado de execução financeira das medidas de política Covid-19, que é uma área, enfim, na qual a UTAU tem investido muito desde maio de 2020, e terei disponibilidade para responder o que souber às questões que me entenderem colocar sobre este foco ou sobre outras matérias que entenderem convenientes. Portanto, enfim, na minha intervenção inicial não vou ter oportunidade de falar no PRR. Ok, medidas de política Covid-19, economia e finanças públicas. Ora bem, na sessão que eu vou aqui partilhar convosco, as medidas de política Covid-19 são medidas de política tomadas pelo conjunto das administrações públicas, central, regional e local, que visavam ter um efeito financeiro na economia e, portanto, nas contas públicas. Há certas medidas que, são medidas que, portanto, procuravam minimizar os efeitos negativos da pandemia na saúde e na economia. Ficam de fora desta análise algumas medidas de política que não tinham, digamos, uma ligação direta às contas públicas, como as medidas de confinamento social ou de reorganização dos tempos letivos nas escolas. A UTAU faz um acompanhamento mensal em contabilidade pública das medidas em vigor, tenta ser tão exaustivo quanto possível. O anexo 4, nos nossos relatórios sobre execução em contabilidade pública, têm essa lista, enfim, são já cerca de 70 medidas que acompanhamos e, enfim, está aí uma pequena imagem que eu não posso ampliar, que dá-vos uma ideia do layout, da estrutura desse quadro, enfim, com mais de 15 páginas, mas que tem informação essencial sobre cada uma das medidas de política em vigor. As medidas de política têm efeitos com alguma complexidade nas contas públicas, nós só damos conta dos chamados efeitos diretos, que eu passo a explicar o que são. Quando um serviço da administração põe no terreno uma medida de política, ela gera um efeito direto no orçamento de algum serviço e, portanto, na conta consolidada das administrações públicas. Por exemplo, quando o Serviço da Segurança Social faz uma transferência para uma empresa, transferência financeira para uma empresa no âmbito de layoff, não é? Para ajudar a pagar salários, há um efeito direto que é a despesa na conta da Segurança Social e, por conseguinte, também na conta consolidada das administrações públicas, e esse efeito que eu vou falar a seguir, mas quando o dinheiro chega à empresa, ela vai utilizá-lo para entrar em transações económicas com muitos outros agentes, não é? E, portanto, põe em marcha um mecanismo, enfim, conhecido de multiplicador, neste caso, daquela despesa pública, que, por sua vez, através de rondas sucessivas, vai impactando em várias variáveis das finanças públicas, os impostos, contribuições, outras despesas públicas, etc. E, portanto, só com um modelo macroeconométrico suficientemente complexo, mas trabalhável, seria possível apanhar os efeitos diretos e os efeitos indiretos. Tanto quanto eu sei, não conheço em Portugal nenhum estudo académico com esta natureza e o próprio Ministério das Finanças não creio que o tenha. Portanto, utilizando informação de contabilidade pública, e neste caso, embora não tenha combinado nada com a professora Nazaré Costa Cabral, a minha intervenção acaba por complementar aquela defesa em contabilidade nacional. Usando a informação mais recente do Ministério das Finanças, que está aqui neste quadro, que usa os dados da execução orçamental até agosto deste ano, podemos pedir-vos que, se quisessem, atentassem nas células que eu tenho marcadas com o fundo colorido. Começando, por exemplo, aqui pelas o fundo azul. A receita efetiva vê-se que em 2021, nestes primeiros 8 meses, aumentou 5,3% face ao desempenho no mesmo período do ano passado. Se nós expurgarmos o efeito direto das medidas de política Covid-19, a receita terá crescido apenas 4,5%. Quer dizer, porque as medidas Covid que tiveram impacto na receita pública são essencialmente de duas naturezas, mas que se traduzem em menor cobrança de impostos ou contribuições, não é? Portanto, foram isenções de TSU para entidades empregadoras e foi o adiamento do pagamento dos principais impostos nacionais, através da celebração de contratos de pagamentos a prestações à autoridade tributária. E, portanto, o que eu estou a dizer é que em 2021 a receita cresceu mais do que em 2020, e em parte, não só porque o cenário macro é melhor, mas sobretudo também porque a perda de receita atribuída às medidas de política Covid-19 é menor. Vem aqui embaixo, nesta célula cor-de-rosa, o impacto acumulado das medidas Covid-19, que passámos de uma perda de receita de cerca de 990 milhões para 587. O impacto na despesa está medido nas células aqui de fundo cor de laranja, creio eu. Portanto, aqui a despesa efetiva cresceu 5,1%, está a crescer 5,1% este ano, e que é mais do que o ano passado. E aqui uma parte da explicação é outra vez as medidas Covid, que já somam 3.571 milhões de euros, quando nos primeiros 8 meses do ano passado somavam apenas 1.906 milhões de euros. Em termos de saldo global, ou seja, se quiserem, é a diferença entre o que entrou na caixa, na tesouraria das administrações públicas e aquilo que saiu, nós estamos em agosto com um saldo negativo de 6.700 milhões de euros. Ainda assim, é pior em 211 milhões do que igual período do ano passado. Se nós expurgarmos, se retirarmos a este saldo, a estes 6.734 milhões de euros, o impacto das medidas Covid, o impacto direto no saldo, ou seja, estes cerca de 4.200 milhões de euros de impacto, é o nosso déficit orçamental cairia bastante, dos 6.700 para 2.576. Portanto, pode-se dizer que estes cerca de 4.100, 4.200 milhões de euros se devem às medidas de política Covid. Há o efeito diferencial de 2021 face a 2022. Ah, desculpa, 2020. Se nós quisermos agora olhar com um pouco mais de detalhe para o que está a ser a execução financeira das medidas Covid-19, tem este gráfico. E aqui, vê, na coluna mais à esquerda, temos a execução financeira acumulada até agosto de 2020. Na terceira coluna, contando à esquerda, a mesma variável, mas no ano de 2021. E veem que as medidas, e aqui eu estou a dar um passo além do chamado saldo global, estou aqui a incluir outras operações económicas que não aparecem na conta orçamental propriamente dita, porque são as operações que envolvem ativos financeiros para as administrações públicas e que este ano vão em 85 milhões, o ano passado. Até o final do ano, é o que temos nesta
Pedi-lhe que
coluna,
concluísse, por
total
favor.
nominal. Diga?
Pedi-lhe que concluísse, por favor.
Ok. Muito bem. Tem detalhes sobre cada um dos tipos destas medidas no anexo que receberam, que eu pedi para ser distribuído, na tabela 2, e também, se tiverem interesse num zoom sobre as medidas geridas pela Segurança Social, podem ver a tabela 3. E o gráfico 4. Muito rapidamente, responsabilidades contingentes, para dizer que afetou assimetricamente as empresas portuguesas. 30% dos novos empréstimos contratados por empresas não financeiras entre março de 2020 e março de 2021 beneficiam de garantias públicas. As garantias têm mais expressão na dívida bancária de PMEs do que na dívida bancária das grandes empresas e, por nível de impacto do ciclo económico na faturação dos devedores, enfim, as colunas do meio, percebe-se que as garantias estão relativamente mais presentes nas empresas com maiores quebras no volume de negócios do que nas que tiveram menores quebras. E também se nota nos dois pares de colunas mais à direita que houve alguma seleção do mercado na concessão de empréstimos com garantias em função da solidez económica das empresas revelada antes da pandemia. Na verdade, 34% dos empréstimos concedidos a devedores com menor probabilidade de incumprimento, ou seja, os devedores com menor risco, receberam mais garantias em percentagem do crédito que obtiveram da banca, contra apenas 22% no caso dos devedores de maior risco. Pronto, responsabilidades contingentes, queria só passar telegraficamente uma mensagem, assim, aqui nós temos um grande déficit de informação pública, que a professora Costa Cabral já se referiu, e isto é muito importante ser colmatado, porque as responsabilidades contingentes não aparecem em contas orçamentais, no curto prazo, mas são um legado importante, materialmente expressivo, para exercícios futuros, se elas se materializarem. E, portanto, eu pedi até a ajuda dos senhores e dos senhores deputados para interceder junto do Ministério das Finanças no sentido de facultarem ao TAU e ao Conselho das Finanças Públicas o acesso em tempo tão real quanto possível para podermos acompanhar a materialização destas responsabilidades, ou seja, a sua taxa de sinistralidade. E muito obrigado pela vossa atenção. Se quiserem, tem mais informação nos anexos que receberam no PDE.
Obrigado. Doutor. Passamos então à ronda de questões, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e de agradecer a presença do Conselho de Finanças Públicas, do Conselho Económico e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Esta audição requerida por nós é de uma enorme importância, é fundamental para que possamos perceber o real impacto da pandemia na economia, sem esquecer a dimensão orçamental e para que possamos também desmistificar alguns mitos. Esta reflexão apresenta, no nosso entender, alguma dificuldade, tendo em conta a falta de informação e de transparência existente neste momento por parte do Governo. Aliás, estamos inteiramente de acordo com o que foi aqui referido, quer pela Senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, quer pelo TAU. Também nos preocupa, também preocupa o PSD esta falta de informação, este déficit de informação pelo qual vamos continuar a pugnar para que seja resolvido por parte do Governo da República. Nós não dispomos de uma previsão orçamental dos gastos e de perdas de receita Covid, de modo que não podemos fazer a análise do executado face ao orçamentado. A única comparação possível é com a previsão do Programa de Estabilidade, mas esta é simplesmente indicativa e não determina nada relativamente à suficiência ou insuficiência do orçamento em vigor face ao desenrolar da execução. Feitas estas considerações iniciais, que nos parecem particularmente relevantes, destacamos os dados da UTAU que referem que nos primeiros 7 meses do ano as medidas Covid com impacto na conta das administrações públicas ascenderam a cerca de 4.100 milhões de euros, dos quais 3.600 milhões de euros representam o agravamento do saldo orçamental. Este montante corresponde a 71,3% do previsto no Programa de Estabilidade para a totalidade do ano a título de impactos orçamentais Covid. Aqui chegados, a primeira questão que gostaríamos de colocar é de saber qual é que é a vossa opinião acerca do desempenho do Governo no combate à pandemia. Consideram que o Governo fez tudo o que podia e devia fazer, Esta pergunta para nós é bastante importante porque nos parece que, ao contrário do que foi apregoado e do que o Governo quis fazer crer, não foi feito tudo o que era possível fazer. E chegamos a esta conclusão, senhoras e senhores deputados, de que o Governo não fez tudo o que podia fazer por duas ordens de razões. A primeira, em 2020, no pior ano da pandemia, verificamos que o Governo não executou a despesa autorizada num montante de 6,9 mil milhões de euros, o que na altura mereceu o reparo por parte do PSD. É incompreensível para nós esta opção do Governo de poupar em gastos num momento de crise sem precedentes. É incompreensível e carece de explicação. Até ao momento, senhoras e senhores deputados, desconhecemos qual a razão que levou o Governo a não executar cerca de 1,5 mil milhões de euros de investimento público numa altura importantíssima de apoio à atividade económica e que, infelizmente, não ocorreu. A segunda razão prende-se com a falta de ativismo orçamental deste orçamento, deste Governo. Portugal foi exatamente o país onde a intervenção orçamental foi a mais reduzida, tendo ficado aquém em matéria de ativismo orçamental. E, senhoras e senhores deputados, não somos nós que os dizemos, não é o PSD, mas Paul de Grow, do Conselho de Finanças Públicas, que efetuou uma análise comparativa do nosso país com os 27 países da União Europeia. De acordo com este economista, a queda do PIB em 2020 poderia, com elevada probabilidade, ter sido menor se o Governo tivesse optado por um maior grau de intervenção. E, portanto, gostaríamos de saber se concordam com esta abordagem e com esta análise que desmistifica a ideia de que o Governo esteve à altura dos desafios e que revela, a nosso entender, que o Governo poderia ter feito mais, muito mais, na resposta à pandemia. Outro aspecto que consideramos de enorme relevância aprende-se com o papel relevantíssimo das autarquias locais e das regiões autónomas no combate ao Covid-19. As autarquias locais e as regiões autónomas assumiram responsabilidades financeiras que não eram suas, suportaram despesas da administração central, fizeram-no na expectativa de que o Governo iria cumprir com a sua palavra e com as suas promessas que efetuou, de que essas despesas seriam pagas. A questão que agora se coloca é a de saber se o Governo vai cumprir com o que prometeu e se vai ou não compensar as autarquias e as regiões autónomas das despesas que foram efetuadas. E por isso gostaríamos de saber se, na vossa opinião, dos documentos e das contas que são conhecidas, se resultam algumas evidências de que esta promessa será cumprida, se há alguma evidência que estas despesas que foram suportadas pelas autarquias locais e pelas regiões autónomas serão efetivamente pagas pelo Governo. São estas as duas questões que pretendemos que sejam resolvidas da vossa parte. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Não sei se conseguirei estar presente fisicamente até ao final destes trabalhos, mas se não estiver aqui presente fisicamente na sala, estarei naturalmente a acompanhar as respostas que serão dadas através da videoconferência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, aproveitar antes de mais para cumprimentar a professora Nazaré Costa Cabral e na sua pessoa o Conselho de Finanças Públicas, o Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, e o Dr. Rui Nuno, Coordenador da UTAL. De facto, gostaríamos de começar com uma nota de concordância com o Grupo Parlamentar do PSD, aquilo que foi o papel das autarquias locais e das autonomias, para poder discordar depois em tudo o resto, por nos parecer não haver uma ligação entre aquilo que aqui disseram e a realidade. Mas antes disso, era bom fazer uma contextualização. Esta crise pandémica teve impactos que foram subejamente sentidos na saúde, na economia, em impactos sociais. É já escusado detalhá-las todas. Os portugueses, cada um dos portugueses, cada um dos empresários portugueses, cada um dos decisores portugueses sabe aquilo que passámos nos últimos 2 anos, mas a verdade é que houve uma grande lição que foi tirada a quando da anterior crise financeira do subprime, uma crise internacional, que foi respondida com dor e foi respondida em cima de uma impreparação estrutural da nossa economia e das nossas finanças, o que levou a que os seus impactos fossem muito mais duradouros e muito mais penalizadores sobre as pessoas e as empresas. E aí sim, nós sabemos que não só não foi feito aquilo que devia ter sido feito, como aquilo que foi feito, de ir muito mais além da Troika, trouxe dor e não trouxe resultados. Nesta pandemia aconteceu uma coisa diferente e vale a pena deixar uma palavra de grande reconhecimento também aos parceiros que pertencem aos setores sindicais, ao mundo empresarial, ao setor social, porque Portugal foi mobilizado, os agentes políticos mobilizaram Portugal para uma resposta que, em cima de alterações estruturais das nossas finanças, que foram consolidadas por um rumo responsável das contas públicas assumido em 2015 e que nos trouxe para os melhores resultados das nossas contas em democracia, nos permitiu dar uma resposta com mobilização de toda a sociedade, mas mantendo um equilíbrio entre aquilo que foram as medidas draconianas do passado e sem despesismos desnecessários. É, aliás, de espantar que o PSD diga simultaneamente que o ativismo orçamental não foi o suficiente, quando toda a gente reconhece que a resposta foi boa. Mas a ilação que poderíamos tirar daí é que Portugal foi de facto muito eficiente, porque a resposta à pandemia foi boa. Se não gastarmos tudo aquilo que não foi autorizado, isso não quer de maneira nenhuma que se possa inferir outra coisa, que não, fomos extremamente eficientes, porque se a resposta foi boa e gastámos menos, com todo o investimento que foi feito, de facto é algo que nos deixa satisfeitos. Agora, a palavra que mais nos apraz aqui tem a ver com o facto de materializar esta diferença. E é muito importante perceber que o facto da nossa resposta, da nossa economia ter tido uma resposta resiliente, não quer dizer que os cidadãos portugueses tenham sido alheios a uma enorme e avassaladora transformação das suas vidas. Foi por isso que estendemos também e flexibilizámos o subsídio de desemprego, em termos de apoios sociais falando, ou que lançámos novos apoios para quem não os tinha e quem não tinha descontos que os justificasse, porque de facto cada caso atrás dos números é um caso e portanto não poderíamos deixar, obviamente, ter uma resposta. E também os apoios à economia, aqui uma nota que se prende com o seguinte: foi possível ter tremendos apoios à economia sem perpetuar empresas que antes da pandemia já não tinham condições de operarem de forma saudável. Isto é, apoiou-se quem tinha que se apoiar, mas de forma responsável, não despesista e não sem critério. Parece-me que é também, isto para além do tremendo investimento na saúde e na proteção civil que todos registamos. Há uma questão que tem estado na ordem do dia, que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de extrema importância, que tem a ver com as contas públicas e com a dívida pública. O Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Governador do Banco de Portugal, referiram com acertadíssima razão o termos em consideração a importância de termos boas contas, de termos em conta a nossa tremenda dívida e de termos agora, neste momento de relançamento da economia, de recuperação económica e social, de mantermos esse diapasão, porque foi este diapasão, e os portugueses sabem-no, que nos permitiu poder responder sem dor. De facto, muitos dos alarmes que foram criados no passado demonstraram-se injustificados e, por exemplo, o aumento do salário mínimo foi um dos mitos que caiu e que ilustra, mas seriam muitos outros. Finalizaria, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: o cenário macroeconómico que temos atualmente indica-nos que o desemprego e o emprego vão responder de forma mais positiva do que esperávamos, que o crescimento da economia possa ser de 4,6%, mas o boletim económico do Banco de Portugal vai mais longe. Um PIB que contraiu 8,4% em 2020, em plena pandemia, poderemos agora, com um crescimento de 4,8% em 2021, chegar a um ponto em que a nossa economia está a operar a 98,7% do nível pré-pandémico. Isto é, as nossas exportações, a recuperação, o aumento do consumo e da confiança, obviamente, o aumento do investimento, tudo isto são sinais que nós tivemos mais impactos financeiros do que tínhamos previsto, e isto é rigoroso, mas também tivemos uma recuperação muito mais rápida. E sobre isto, Sr. Presidente, eu finalizava perguntando a Vossas Excelências o seguinte: qual foi a importância da previsibilidade do desconfinamento na preparação das empresas, do setor social, dos cidadãos, para uma recuperação tão rápida como estamos a registar? Porque para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e finalizo, Sr. Presidente, a previsibilidade no desconfinamento, a clareza nas medidas, foi de facto uma pedra de toque que permitiu a todos preparar a nossa recuperação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda, por favor, 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes das três entidades aqui ouvidas hoje, o Conselho de Finanças Públicas, o Conselho Económico e Social e a UTAU, num tema que, aliás, Creio que há aqui dois temas relativamente distintos. Por um lado, o impacto das medidas de apoio de resposta à pandemia nas finanças públicas e depois, por outro lado, a sua adequação ou não, mais do ponto de vista dos rendimentos e do apoio às empresas e o impacto que de facto teve ou não e quais é que são os problemas que temos daqui para a frente. Eu creio que das informações que foram aqui dadas, algumas delas inclusivamente já eram mais ou menos conhecidas, deram-nos nota aqui de alguma dificuldade do ponto de vista da falta de informação que, obviamente, para as entidades poderem trabalhar é sempre relevante e que existem aqui alguns riscos que ainda devem ser tidos em conta, que, aliás, alguns partidos têm levantado, o Bloco de Esquerda tem levantado, nomeadamente algumas preocupações com a questão das moratórias. É um ponto que está, pelo menos em parte, na apresentação que a UTAU fez. O Conselho de Finanças Públicas também referiu exatamente esta questão, além de ter referido a questão das linhas de crédito, e perguntava como é que vê neste momento, até porque nos interessa olhar mais para o futuro, aquilo que está colocado em cima da mesa para as moratórias e o seu impacto. Eu perguntaria mais para famílias e para empresas daquilo que se pode esperar com o levantamento dessas mesmas moratórias. Do ponto de vista do que foi colocado pelo Conselho Económico e Social, a adequação ou não das políticas que foram adotadas, por um lado no apoio aos rendimentos, por outro lado no apoio às empresas para responder à crise, nós de facto aí temos tido alguma divergência ou uma visão ligeiramente diferente daquilo que foi feito face àquilo que, do nosso ponto de vista, poderia ter sido feito. E, ao longo deste ano e meio, tivemos a oportunidade aqui no Parlamento de questionar, nomeadamente, o Ministro da Economia sobre as falhas que iam chegando sucessivamente sobre a falta de apoios que iam sendo anunciados, mas que depois acabavam por não chegar, nomeadamente às empresas e, mais especificamente, às micro e pequenas empresas que ainda hoje se mantêm com dificuldades bastante grandes e às quais uma significativa parte delas continua a considerar que não existe resposta. E isso leva-nos para uma possibilidade ainda de alguns problemas que possamos estar a viver para o futuro para, enfim, um setor de empresas, um segmento de empresas que representa a grande maioria das empresas em Portugal e, portanto, gostava de questionar sobre estes avisos, estas críticas que têm sido feitas, nomeadamente sobre as micro e pequenas empresas. E depois, por outro lado, sobre a questão dos apoios aos rendimentos. Sendo verdade que se lidou em certa parte de uma forma, com esta crise de uma forma bastante diferente com o que aconteceu na anterior crise, com a Troika, etc., também é verdade que percebemos que ficaram pelo caminho segmentos de trabalhadores que ainda hoje têm muita dificuldade em sobreviver ou até em aceder a alguns dos apoios que foram sendo alterados ao longo deste ano e meio, que foram sendo redesenhados para poder eventualmente chegar a mais setores, mas depois aquilo que se verificava na realidade é que acabavam sempre por não chegar. E, portanto, tivemos vários casos em setores de atividade muito específicos que continuam ainda hoje com dificuldades bastante grandes. E, portanto, considerando estas realidades, eu perguntava-se, de facto, do ponto de vista do Conselho Económico e Social, haveria aqui algo mais a fazer para responder às dificuldades que têm sido ainda sentidas, nomeadamente os apoios extraordinários, que em vários setores de atividade continuam a não chegar porque aparentemente não se enquadrariam nestas respostas, mas aquilo que nós percebemos é que, apesar de os indicadores, nomeadamente de emprego, estarem a níveis que se calhar há alguns meses atrás não eram previsíveis, apesar de tudo há uma preocupação grande em alguns setores de atividade, com despedimentos coletivos, com tentativas de despedimentos não sendo coletivos, mas que colocam, que estão a reboque, digamos assim, das consequências da crise provocada pela pandemia e, portanto, como é que se poderá, de facto, fazer esta resposta? Porque ao longo do ano e meio, para terminar, aquilo que nós tivemos foi uma tentativa de equilíbrio entre as chamadas contas certas e a resposta ao país. Ninguém se esquece dos vários milhões que não foram executados, nomeadamente em saúde, e que estavam previstos, e que isso teve um impacto também na forma como se respondeu do ponto de vista de saúde, mas, de facto, deixar a pergunta sobre o que é que considerariam que poderia ter ido mais além.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor, 5 minutos, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar também o Conselho de Finanças Públicas, o Conselho Económico e Social, o TAU também, agradecendo as intervenções que foram feitas e colocando desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, algumas observações relativamente também a esta audição, naturalmente pedindo da parte destas entidades, e nomeadamente o Conselho Económico e Social, considerando até o foco que iremos ter na nossa intervenção, também a sua pronúncia sobre o que iremos efetivamente colocar. Começando desde já por dizer que se há algo também que este ano e meio nos demonstrou é a necessidade da existência de serviços públicos robustos, de serviços públicos de proximidade e que sejam capazes de responder às necessidades da população. Porque há um alargado conjunto de situações que não foram mais graves, porque tivemos efetivamente, tanto no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, como também na garantia de um conjunto de outros serviços públicos e serviços essenciais, uma resposta inestimável da parte dos trabalhadores da administração pública, tanto da administração central como também da administração local, mas também de muitos outros trabalhadores de setores considerados essenciais para o funcionamento do país, e foram exatamente esses trabalhadores que permitiram que o país continuasse a funcionar e que não parasse e que fosse garantido à população na sua generalidade o acesso a um alargado conjunto de bens e serviços. E isto entronca exatamente naquelas que são as preocupações que o PCP tem manifestado neste último ano e meio, bem como aquilo que entendemos que é o caminho que tem que ser garantido no âmbito da recuperação económica e social, considerando este momento do surto epidémico que o país tem enfrentado. Efetivamente, há uma realidade que se tem também, que se acentuou durante este ano e meio no âmbito do desemprego, do recurso por várias entidades patronais aos mecanismos dos despedimentos coletivos e a outro tipo de despedimentos que também tiveram lugar, de situações de trabalhadores com vínculos precários que não tiveram a proteção social a que teriam direito se o seu vínculo fosse efetivo como deveria ser, além de até recentemente se ter verificado, e isso também veio a público até em notícias em órgãos de comunicação social, realidades de precariedade que aumentaram, nomeadamente mesmo havendo a criação de emprego nestes últimos tempos, emprego que foi criado com recurso a vínculos precários, o que naturalmente também não nos descansa, até pela instabilidade que isto significa na vida de centenas de milhares de trabalhadores no nosso país. Ao mesmo tempo, identificamos também, ao longo deste ano e meio, insuficiências no âmbito da proteção social a muitos trabalhadores em situação de desemprego, mas não só, muitas outras pessoas que, estando sem salários e sem rendimentos, precisavam efetivamente de uma resposta e de uma proteção social que fosse mais além do que aquela que teve lugar e das medidas que foram tomadas pelo Governo. Naturalmente, o PCP apresentou várias propostas neste âmbito. Tivemos propostas para garantir que, por exemplo, os trabalhadores em situação de layoff tivessem o seu salário a 100%, em que efetivamente a nossa intervenção também permitiu que fosse garantido subsídio de desemprego a um alargado conjunto de trabalhadores, nomeadamente garantindo a sua renovação automática, além de outras medidas de âmbito social, como a questão da gratuitidade das creches, também com um significativo impacto na vida das famílias, pelo que significa também de no fundo, poupança também de custos que as famílias também terão. Não obstante, e valorizamos naturalmente estas medidas e estes passos, há uma resposta que precisa de ir mais além. E é também neste sentido que nós fazemos esta intervenção, pretendendo ouvir das entidades que estão a ser auscultadas nesta comissão, também a vossa reflexão sobre esta matéria. Na necessidade de, num caminho de recuperação económica e social, haver uma efetiva valorização do trabalho e dos trabalhadores, sendo isso inseparável da criação de emprego com direitos, incluindo também emprego no setor público. Não falamos aqui só da criação de emprego no setor privado, mas também a valorização dos salários, o aumento do salário mínimo nacional. Ainda na semana passada tivemos a oportunidade de discutir uma proposta do PCP exatamente no sentido do aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros. Significando isso, além da melhoria das condições de vida dos próprios trabalhadores, também melhores condições para a dinamização da nossa economia, nomeadamente do mercado interno, ao mesmo tempo que têm que ser garantidas medidas de proteção social, ao mesmo tempo que tem que ser feito um travão firme nos despedimentos e em vários oportunismos que têm tido lugar, nomeadamente por parte de grandes empresas que têm utilizado os instrumentos do despedimento para, no fundo, a despedir trabalhadores com direitos e substituí-los por trabalhadores com vínculos precários e trabalhadores sem direitos, juntando também a estas dimensões a necessidade de um investimento nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, mas também na escola pública, na segurança social, além, naturalmente, do investimento e o apoio que tem que ser dado também naquelas que são as funções culturais do Estado e em outras dimensões da vida dos trabalhadores e das famílias, como, por exemplo, também a habitação. Mesmo para terminar, peço desculpas, não tinha percebido o tempo, mesmo para terminar, perceber nomeadamente a parte do Conselho Económico e Social, a posição sobre esta mesma intervenção que estamos a fazer, bem como a necessidade de se alargar um conjunto de apoios aos micro, pequenos e médios empresários, como aliás o PCP tem proposto, eliminando-se restrições que persistem e que naturalmente colocam as micro, pequenas e médias empresas do nosso país em grandes dificuldades. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, damos por concluída esta ronda de questões e passava a palavra para resposta ao Dr. Rui Baleiras, que pediu por compromissos pessoais ser o primeiro a responder a um conjunto de questões, que não vejo objeção que isso possa acontecer. Sr. Doutor, por favor, a palavra é sua, 12 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos os membros da Comissão pelas perguntas e observações que realizaram. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa pergunta que opinião tem o tal sobre o desempenho do Governo no combate à pandemia. Bom, eu não vou naturalmente dar uma resposta política que a pergunta inicia, por razões óbvias, mas diria o seguinte: a resposta à sua pergunta depende do conhecimento dos limites à ação governativa, não é? Se nós não definirmos antes quais são esses limites, nunca poderemos qualificar quão próximo ou distante dos limites foi a ação do governo. Mas eu penso também que é redutor nós avaliarmos a qualidade da resposta das políticas públicas à sua dimensão financeira. Quer dizer, a qualidade da resposta pública não deve ser medida apenas pelo custo, pela quantidade de dinheiro dos contribuintes que foi colocado para tentar mitigar o problema. Então, o mais importante do que o dinheiro dos contribuintes para resolver problemas sociais é também o impacto na eficácia. Temos que procurar indicadores de eficácia na resposta a esses problemas. Portanto, há que ver quais são os indicadores de desempenho económico e social que o país tinha antes da pandemia, qual era a sua trajetória de médio prazo e percebermos qual é o impacto, e isso tecnicamente não é fácil de fazer, qual é a contribuição dos instrumentos de política para digamos, esses, pode sobre essas variáveis. Estou-me a referir, por exemplo, à taxa de desemprego. Posso estar a referir, digamos, agora que estamos na fase de recuperação, qual é a taxa de criação de novos empregos, como é que isto compara com o período pré-pandémico. A segunda pergunta era se tem conhecimento de que o governo irá reembolsar a despesa paga pelos governos regionais e municipais no âmbito do combate aos malefícios da pandemia. Bom, eu não tenho esse conhecimento, mas encontro na sua pergunta uma analogia com o compromisso do governo para compensar com transferências financeiras do subsetor Estado as despesas do subsetor Segurança Social com as medidas Covid-19 sob sua administração. Aliás, por lei aprovada nesta Casa, o Estado, ou melhor, o Governo tem de pôr meios financeiros no Estado e transferi-los ao longo do ano para o Orçamento da Segurança Social, por forma que não sejam as receitas próprias da Segurança Social, a receita basicamente da taxa social única, a financiar estas medidas Covid-19. Só para lhe dar um número, no final de 2020 a conta da Segurança Social foi fechada e o saldo entre as transferências recebidas do subsetor Estado para este efeito e o valor das despesas pagas pelo Orçamento da Segurança Social é praticamente nulo. Ou seja, o compromisso foi cumprido. E, portanto, enfim, não me passa pela cabeça de que, se estiver inscrito em lei que o Estado irá compensar os subsetores regional e local, que não o faça. Mas, obviamente, que é papel da Assembleia da República escrutinar esse comportamento. Enfim, mas confesso que não tenho informação precisa neste momento sobre o estado de execução. Agora, à semelhança do que se passa na Segurança Social, este alinhamento entre as fontes de financiamento que vêm do Estado e a despesa executada pelo subsetor Segurança Social não é instantâneo, nem o saldo é nulo mês a mês. Digamos, as contas têm de se fazer no final do ano, enfim, e tentar que ao longo do ano o desequilíbrio não seja grande, que, portanto, não cause rupturas de tesouraria nos governos regionais e nos municípios. Senhor deputado André Pinote Batista pergunta-me qual, entendo, foi a importância da clareza das medidas sobre desconfinamento para a resposta, a recuperação económica do setor privado. Bom, eu diria que, digamos, os agentes económicos, de uma maneira geral, são a ver só risco e não gostam de incerteza e, portanto, as medidas políticas, boas ou más, mas certas, tudo o resto constante, são melhores do que medidas erráticas e flutuantes. Portanto, o estabelecimento de um plano de desconfinamento condicional na verificação de determinadas metas dos indicadores epidemiológicos pareceu-me uma medida acertada. Enfim, nós sabemos que houve um processo de aprendizagem ao longo destes 18 meses nessa matéria e, portanto, chega-se ao fim do processo com uma capacidade de planeamento e de orientação pública sobre os agentes económicos maior do que se teve ao longo do processo. A senhora deputada Isabel Pires pergunta como vejo o levantamento das moratórias para as famílias e as empresas. Bom, enfim, eu acho que as medidas Covid são, como todos devemos reconhecer, medidas temporárias, não só medidas permanentes, não se podem confundir com medidas de política permanentes. E por isso é necessário fazermos a retirada progressiva, e sublinho o adjetivo progressiva, destas medidas. As moratórias públicas são uma dessas medidas. Os bancos, enfim, se há coisa, se há tarefa que é corrente no papel de um gestor de crédito, é fazer reestruturações de dívida, não é? Todos os dias, antes da pandemia, todos os bancos faziam reestruturações de dezenas de créditos, seja através do alongamento de prazos de pagamento, de redução de juros, de perdões de capital. Penso que o Banco de Portugal, como entidade supervisora, deve acompanhar proativamente as reestruturações em curso dos empréstimos que estavam sob moratória e, portanto, as reestruturações privadas devem ser incentivadas e monitorizadas para evitar desvios e abusos de posição dominante por parte da oferta de crédito, os bancos. Julgo que também deve ser ponderado o prolongamento de apoios públicos de empresas e famílias mais atingidos pelas decisões de confinamento da atividade económica. Refiro-me, digamos, àquelas áreas de atividade mais intensivas em contactos sociais, como as atividades, enfim, da noite, que só agora tiveram a sua primeira fase de desconfinamento, mas também, porventura, a restauração, a hotelaria convencional e não convencional. Portanto, essas vão precisar ainda, em 2022, nos primeiros meses, da continuação de apoio, seja de natureza de transferências financeiras, como aquelas que o programa Apoiar realiza, como eventualmente de medidas um pouco mais finas que tenham a ver com a relação comercial entre os devedores e as entidades credoras. Mas isto é algo que deve ser estudado bem tecnicamente e depois ponderado politicamente pelo governo. E explicado e, obviamente, e discutido com a Assembleia da República e contar com os contributos que os partidos entendam dar nessa matéria. A senhora deputada Diana Ferreira, enfim, apresentou um conjunto de linhas de intervenção política que, na opinião do PCP, devem ser colocadas no terreno a par das medidas de reestruturação e recuperação económica, enfim, o PRR, e pergunta qual é a minha opinião. Vamos lá ver. Medidas como a devolução de salários, criação de emprego público e privado, medidas de proteção social, etc. Vamos lá ver, são dois planos complementares. A vida continua para além do PRR e das medidas de política Covid-19 e, portanto, o governo não pode, obviamente, deixar de dar a atenção que entender a estas áreas e a oposição, o Partido Comunista, obviamente, deve pugnar por defender os seus pontos de vista. Eu não quero, enquanto coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, pronunciar-me sobre a bondade ou mérito, ou falta de mérito, das medidas de política que aponta. Devo apenas, no entanto, chamar a atenção, do ponto de vista económico, que é preciso ter cuidado com o aprofundamento de determinadas medidas no mercado de trabalho, nomeadamente o salário mínimo nacional. Quer dizer, é preciso percebermos o nível a que já está o salário mínimo nacional e a progressão que teve nos últimos anos. Falarmos agora em chegarmos a 900 e tal euros no próximo ano, penso que é perigoso, porque se trata de um valor que está em cima do salário médio português. Portanto, há sinais já evidentes, não só de análise microeconómica nesta área, como até as próprias estatísticas do emprego revelam, que nós estamos a ter uma aproximação exagerada do salário mínimo, que tipicamente é pago a trabalhadores com poucas qualificações, àqueles que têm qualificações. E, portanto, o incentivo a estudar, e a valorizar-se ao longo da vida profissional fica comprometido quando nós esbatemos em demasia estas diferenças salariais, atuamos apenas na base e esquecemos tudo o resto da distribuição. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Passo então a palavra à professora Nazaré Costa Cabral, por favor, para responder às questões colocadas, 12 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, sem querer, destacaria aqui só duas ou três pontos das perguntas que foram colocadas pelos senhores deputados, sem estar agora a particularizar. Relativamente à resposta que foi dada à Covid pelo governo português, pelo Estado português, há pouco mencionei aquilo que me parece ser de facto a característica marcante desta resposta, uma opção que se calhar passou menos por medidas com impacto orçamental imediato, direto, do ponto de vista orçamental, e de facto por uma concessão, digamos assim, forte, significativa, das tais medidas indiretas que configuram as tais responsabilidades contingentes, as tais formas de dívida condicional do Estado. E, portanto, penso que nesta altura ainda é um pouco prematuro para nós sabermos exatamente qual é que vai ser o impacto final da Covid, não é? Das medidas Covid. Aliás, o professor Paulo Legrau, no seu estudo, também assinala isso nas conclusões. De facto, há aqui uma parte que ainda está oculta e que nós não sabemos se vai, de facto, materializar-se ou não. Portanto, não sabemos se todas estas garantias de que, de resto, falei na minha apresentação, referindo a preocupação que temos com essa matéria, se todas essas garantias que foram concedidas, se elas, de facto, são executadas, se elas efetivamente se materializam como despesa pública e, portanto, com impacto sobre as contas públicas, e nomeadamente sobre a dívida, portanto, uma dívida que vai acrescer à dívida já pré-existente, que já de si é muito elevada, e é claro que isso é um fator de preocupação e, por isso, a necessidade de acompanhar. Portanto, penso que a contabilização final das medidas de resposta à Covid, temos que aguardar para, de facto, saber efetivamente qual é que foi o impacto de todas essas medidas, conjugadas. Relativamente à questão das autarquias locais, que também foi mencionado, bom, de facto, tal como o setor Estado, as autarquias tiveram naturalmente um papel importante na resposta à pandemia. E creio que, aliás, é uma resposta salutar, obviamente, de toda a sociedade, no sentido de podermos, de facto, responder da melhor forma aos efeitos da pandemia. Também recordo, aliás, no relatório que publicámos recentemente sobre o setor local, que houve um conjunto de derrogações que foram previstas na legislação, na lei. Portanto, nomeadamente as autarquias com a aprovação do tal regime excepcional em abril de 2020, a Lei 4B, recordo que, de facto, houve aqui a possibilidade de, em 2020 e depois também prorrogado para 2021, os municípios poderem, as despesas relacionadas com a Covid não serem, no fundo, contabilizadas para efeitos de ultrapassagem dos limites de endividamento. E, portanto, houve aqui um quadro legislativo que acabou por também significar, no fundo, a suspensão das regras orçamentais que são aplicáveis a esses mesmos municípios. Aquilo que nós notamos também no relatório é que, não apenas, não estou a falar na globalidade do setor, mas relativamente a certos municípios que já apresentavam níveis excessivos de endividamento, que é preciso ver, portanto, no fim, de que forma é que, com estas medidas Covid, com todos estes apoios que foram concedidos, como é que fica, no fundo, a situação financeira desses municípios e, nomeadamente, desses que estavam já numa situação mais problemática. Portanto, penso que esse acompanhamento tem de continuar a ser feito. o Conselho das Finanças Públicas não conseguiu realizar a análise global porque não tivemos informação relativamente a um conjunto de municípios, mas, de facto, é preciso chamar a atenção também para esse ponto, não é? Portanto, a situação particular de alguns municípios e o efeito que as próprias medidas Covid possam vir a ter tido. Por último, em relação à questão que foi colocada quanto à valorização do trabalho, bom, eu creio que aquilo que nos deve preocupar a todos neste momento é a questão da recuperação económica. O PRR terá naturalmente um contributo, mas não será só o PRR. Aquilo que a mim pessoalmente me preocupa é de facto ver que o país tem condições para aumentar a sua capacidade produtiva, portanto aumentar o potencial de crescimento da economia, porque sem crescimento económico nós não podemos ter melhorias salariais, não podemos ter também um Estado social robusto, nomeadamente para fazer face às situações de necessidade mais premente, por parte nomeadamente das franjas da população que se encontrem de facto realmente numa situação de pobreza, e portanto aquilo que nos deve preocupar de facto é isso, é o crescimento económico, é retomar o crescimento económico, porque essa é a condição fundamental, sem isso não podemos ter o reforço de mais nada e nem sequer o reforço do próprio Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Francisco Assis, por favor.
Muito obrigado. Eu não vou responder caso a caso. Penso que as questões que foram colocadas, no fundo, não se colocam numa perspectiva muito diferente umas das outras e todas elas são bastante pertinentes. Primeira questão, começando pelo que agora acabou por ser dita. Questão fundamental, uma das questões fundamentais do país é, obviamente, a questão do crescimento económico. Sem crescimento económico, nós não podemos aumentar os rendimentos das pessoas e não podemos garantir a sustentação do Estado Social tal como o consideramos imprescindível numa sociedade civilizada como é a nossa. Portanto, há aqui um problema central para o país, que é a questão do crescimento económico e que remete para uma outra questão, que nós, aliás, à qual aliás no SES temos dado bastante importância, que é a questão da produtividade económica. Nós temos, de facto, níveis de produtividade muito baixos. Eu bem sei que não é fácil definir a produtividade, é um conceito complexo, mesmo do ponto de vista puramente económico, mas a verdade é que, objetivamente, nós temos uma produtividade que corresponde à metade da produtividade da economia alemã, está abaixo da produtividade média dos países da OCDE e que é responsável em grande parte, de um modo muito profundo, pela nossa incapacidade de garantir um crescimento económico de acordo com as nossas necessidades. Então, é evidente que há um problema, que é um problema anterior à crise, portanto não tem nada a ver com a crise, é um problema estrutural da economia portuguesa, nós todos temos consciência disso, é um problema que se coloca há mais de 20 anos na economia portuguesa, para isso há várias respostas, como sabemos, os economistas, aqueles que refletem sobre este assunto têm respostas diferenciadas, não importa agora aqui estar a enunciá-las, mas objetivamente há um problema que é o seguinte, há um déficit de crescimento da economia portuguesa e isso tem consequências sobre todos os pontos de vista. Primeiro, os rendimentos genericamente são baixos, o rendimento médio é muito baixo e de facto está muito próximo do salário mínimo, como já aqui foi referido, e por outro lado é muito difícil sustentar um Estado social de acordo com as nossas necessidades e com as nossas perspectivas de uma sociedade civilizada se não tivermos um crescimento económico maior. E creio que há na sociedade portuguesa uma noção clara de que temos que responder a este problema e estou convencido que o PRR pode contribuir decisivamente para que assim seja, porque também estão identificados os fatores críticos. Tem que ver fundamentalmente com algumas deficiências a nível da educação e da formação profissional. Recordo que recentemente aprovamos aqui no SES um acordo de concertação social ao nível no que concerne à formação profissional. Tem que ver com o modelo de organização empresarial. Tem que ver com a necessidade de enfrentarmos a questão da excessiva fragmentação do tecido empresarial e tem que ver com a modernização do Estado e com a modernização da administração pública em geral, porque ela também é um fator que perturba esse processo de crescimento económico. Estou, portanto, nesse sentido, vamos esperar que as verbas que vão ser colocadas à disposição do país no âmbito do PRR contribuam para a transformação em todos estes domínios. Transformação da estrutura produtiva, transformação do modelo de educação e formação profissional e transformação do modelo de organização das empresas e da administração pública. Esse creio que é o desafio maior com que estamos confrontados. Naturalmente que há respostas diversas, os partidos políticos têm perspectivas diferentes, ainda bem que assim é, numa sociedade pluralista e democrática como é a nossa, mas no essencial nós temos uma perspectiva muito clara de quais são os problemas. Acho que já é bom termos a noção de que este problema existe e temos algum consenso na enunciação do problema e depois teremos com certeza respostas que são mais ou menos diferenciadas, gradativamente diferenciadas, mas também não são absolutamente radicalmente opostas, digamos assim. Portanto, essas questões são essenciais. Depois, a segunda questão que também aqui foi colocada é evidente que a nossa capacidade de resposta a uma crise desta natureza tem que ver com o constrangimento a que nós estamos sujeitos pela dimensão do nosso endividamento público e privado. Não é só endividamento público, é também o endividamento privado. Ainda hoje, recordo, o senhor Governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças salientava isso mesmo, numas declarações que fez, que nós temos níveis de endividamento muito elevados, que basta a taxa de juros aumentar 1% para que isso tenha um reflexo dramático nas nossas finanças públicas e, portanto, temos que ter algum cuidado nesse domínio, como aí referi. Isto é, nós não podemos ignorar esse fator de constrangimento que é o nosso elevado nível de endividamento. Não vamos agora aqui avaliar porque é que chegamos a este nível de endividamento, há vários fatores, há várias razões, normalmente as explicações que tendem a ver, que procuram encontrar apenas uma causa, são explicações muito sectárias e muito afastadas da realidade. Mas não me compete a mim neste momento entrar nesse tipo de discussão política. Outra questão, e que foi muito colocada pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda e pela Sra. Deputada do Partido Comunista, é uma questão que também quero salientar, e que é verdade o que disseram, isto é, não há dúvida nenhuma que esta crise veio demonstrar que o mercado, para funcionar, precisa também de um Estado com capacidade de responder em determinadas circunstâncias, e em particular em circunstâncias de crise. Não se pode acreditar na capacidade de resposta espontânea dos mercados em situações de crise, como aquela que nós vivemos, porque se assim fosse, nós estávamos numa situação bem pior do que aquela com que nós confrontamos neste momento. E houve essa resposta da parte do Estado. Foi adequada, não foi? Isso aí depende do ponto de vista de cada um. A senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, dizia há pouco que entende que o governo devia ter ido mais longe, que o governo deveria ter, provavelmente, se bem interpretei as suas palavras, ter tido uma política orçamental até mais interventiva e mais expansionista, no sentido de responder aos problemas com que a economia e a sociedade portuguesa se confrontaram na sequência desta crise. Certamente que o governo considerará que não estava em condições de o fazer, precisamente devido às dificuldades que têm a ver com a nossa enorme dívida pública e com os constrangimentos orçamentais daí resultantes. No essencial, diria que as preocupações que foram enunciadas pelos senhores deputados são considerações que têm sido aqui também colocadas no âmbito do SES. Nós temos aqui a representação dos sindicatos e dos empresários e do governo. Portanto, aqui temos permanentemente aqui um diálogo tripartido em que o próprio SES também participa. E o que temos verificado é que a discussão que aqui temos mantido não é muito diferente da discussão que agora verifico que existe ao nível da Assembleia da República, embora naturalmente tenha as características próprias de um espaço de intervenção distinto daquele que é a Assembleia da República. Eu não vou entrar no campo da discussão político-partidária, não estou impedido de o fazer por razões óbvias, pelas funções que desempenho. Portanto, diria, primeiro, o país, o Estado português, o país, a sociedade portuguesa responderam adequadamente à crise. No essencial, creio que respondemos. Creio que respondemos, que houve um esforço coletivo e que respondemos em todas as vertentes de forma adequada à crise com que estamos confrontados. Percebemos que havia um risco real desta crise sanitária se transformar numa gravíssima crise económica e social e que fomos capazes de estabelecer alguns consensos mínimos em torno da adoção das medidas, tendo em vista o impedimento de que a crise sanitária se transformasse nessa crise económica e social. E o que é facto é que ela não se transformou. Nós temos hoje níveis de desemprego baixos, o nível de emprego é até bastante elevado em Portugal. Há vários setores da atividade económica até que se queixam do facto de não conseguirem trabalhadores para assegurarem a sua atuação, o trabalho que prosseguem, o que significa que de facto isso foi possível manter. Por outro lado, manteve-se uma política séria ao nível da manutenção dos rendimentos mínimos, sem pôr em causa que haja alguns setores, como foi referido pela senhora deputada do Bloco de Esquerda e bem, que há alguns setores especialmente afetados. E é evidente que perante essas situações há depois que encontrar a nível, nomeadamente a nível orçamental, do meu ponto de vista, evidentemente, sem estar a fazer considerações que extravasam das minhas competências atuais, em termos que encontrar a nível do orçamento as respostas adequadas para repor situações de justiça social face a alguns setores que foram mais particularmente afetados por esta crise do que outros. Mas a verdade é que, no essencial, nós conseguimos, o país conseguiu manter esses mesmos rendimentos e não creio que estejamos hoje confrontados com situações absolutamente dramáticas como aquelas que se anteviam há cerca de um ano e meio, quando a crise pandémica se iniciou. Do ponto de vista económico, também é verdade que se conseguiu um objetivo fundamental, que foi manter as empresas vivas, no essencial. É óbvio que, como também aqui foi dito e bem, pelo senhor deputado do Partido Socialista, nós também temos que ter noção que havia algumas empresas que já revelavam antes da crise alguma dificuldade de sobrevivência. Há aqui fatores estruturais e que são anteriores e exteriores à própria crise pandémica e que não eram suscetíveis de resolução no contexto da resposta a esta crise pandémica. Mas penso que isso, até apesar de tudo, é marginal e que, no essencial, nós conseguimos responder favoravelmente, o país conseguiu responder favoravelmente e que nos vários setores, particularmente naqueles que foram mais afetados, estou-me a lembrar, por exemplo, do setor do turismo, que foi seguramente o setor mais afetado e, em algum setor industrial, dada a crise que se verificou em alguns mercados tradicionais de importação de produtos portugueses, nós fomos capazes de manter essas empresas vivas e em condições agora de responderem num quadro de recuperação da atividade económica. Aliás, uma coisa que é importante salientar, do meu ponto de vista, é que esta crise não tem nada a ver com a crise que se verificou há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás nós tivemos uma crise financeira, com origem, aliás, no sistema financeiro norte-americano, que se transformou numa grave crise económica e que rapidamente, devido ao quadro da globalização, se propagou pelo mundo inteiro e teve expressão nos vários países europeus e teve expressão particular nos países com maior debilidade, como foi o caso de Portugal e dos países do sul da Europa. E, na altura, a União Europeia não estava preparada para enfrentar uma crise dessa natureza. O que nós verificamos agora é que a União Europeia se preparou, está em melhores condições para responder a crises e que esta crise tem, de facto, uma natureza completamente diversa e que se tendo assegurado a manutenção das empresas vivas, que tendo assegurado a manutenção dos rendimentos, nós estamos em condições de ter alguma perspectiva otimista em relação ao que vem aí. Em primeiro lugar, a poupança aumentou. É previsível que, na sequência do final da crise pandémica que se avizinha, creio eu, essas poupanças se transformem em despesas de consumo, que isso contribua fortemente para o relançamento da atividade económica e é fundamental que tenhamos empresas em condições de responder favoravelmente às novas necessidades com que vão ser confrontadas. Isso julgo que no essencial está garantido. Agora, para além disso, e isso é o que me parece mais importante, isto é, para além da questão da crise momentânea que vivemos, que foi grave, não há dúvida nenhuma, que teve efeitos dramáticos sob vários pontos de vista, mas para além da crise, há problemas estruturais da economia portuguesa. Esses é que nós não podemos ignorá-los. E os apoios europeus devem ser, do nosso ponto de vista, e julgo que aí há um consenso aqui no Conselho Económico e Social e no âmbito da concertação social, há um consenso. O consenso não significa que estamos todos de acordo em relação às soluções específicas que devem ser tomadas, mas há um consenso em relação às prioridades. E o consenso é este. Nós temos que enfrentar as questões, as insuficiências estruturais da economia portuguesa e da sociedade portuguesa. E essas insuficiências são claras. Nós temos um problema ao nível da educação e da formação profissional, como referi há pouco. Temos um problema ao nível da organização das empresas. Temos um problema ao nível da eficiência da administração pública em Portugal. E esses problemas têm que ser resolvidos. E creio que os apoios europeus, as verbas europeias que vão ser colocadas ao dispor do Estado português, devem ser penalizadas nesse sentido. E em lugar de entrarmos numa disputa retórica sobre saber que se estamos a pagar mais a dimensão pública ou mais a dimensão privada, o que me parece importante é que nós nos empenhemos em articular a dimensão pública com a dimensão privada. Aliás, esta crise, uma coisa que revelou é a necessidade absoluta de articular as duas coisas, o Estado e o mercado, o investimento público e o investimento privado, a dimensão pública e a dimensão privada. O que é importante é que nós consigamos, de facto, articular devidamente estas duas dimensões, de forma a respondermos adequadamente aos problemas estruturais com que a nossa economia e com que a nossa sociedade permanecem confrontados. Há pouco, na intervenção inicial que fiz, salientei aquilo que me parece ser o maior perigo que resulta da forma como respondemos a esta crise económica. É que não há dúvida nenhuma que houve países que aproveitaram, isso não é suficientemente referido em Portugal. Mas, por exemplo, a nossa Comissária Europeia, a doutora Elisa Ferreira, tem feito referência a isso em vários momentos. Uma das grandes alterações que se verificou nos últimos... Já vou concluir. Concluo precisamente como concluí há bocado. A questão, que para mim é uma questão fundamental, a questão do apoio público ao mundo empresarial. Nós não estivemos em condições de prestar o mesmo apoio que outros países europeus, nem nós, nem outros países do sul da Europa. E seria dramático que no final da crise as nossas empresas estivessem mais afastadas das empresas do centro e do norte da Europa. E, portanto, eu acho que esse é um tema que tem que ser debatido a nível europeu. E estou convencido que a Europa também aprendeu alguma coisa com esta crise, como, aliás, demonstrou ter aprendido com a crise anterior. Portanto, diria que eu não sou um otimista radical, tenho algum otimismo cético em relação às questões políticas e económicas, mas acho que não há nenhuma razão neste momento para não termos algum otimismo em relação ao que aí vem, e saliento uma vez mais e para terminar que este debate parlamentar até reforça este meu otimismo, porque não percebendo que há divergências sérias e profundas e que são de assinalar, apesar de tudo há uma coisa em que todos estamos de acordo, na enunciação do problema e na perspectivação do que são os principais problemas que se colocam ao país, e isso já não é mau, porque quando isso acontece é meio caminho andado para que possamos estabelecer alguns consensos mínimos que são imprescindíveis para a resolução dos principais problemas que se colocam ao país.
Muito obrigado. Quero concluir esta audição agradecendo a disponibilidade da professora Nazaré Costa Cabral, do Dr. Francisco Assis e do Dr. Rui Baleiras, no sentido de corresponderem ao convite formulado pelo Parlamento Português, manifestar também a disponibilidade da Assembleia da República e desta Comissão em particular para outras questões ulteriores que venham a ser colocadas e que a participação das entidades presididas ou coordenadas por Vossas Excelências possa merecer uma atenção especial. Ainda temos dois pontos na ordem do dia de hoje.